pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sentimento mais que comum.
Um ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, Governo do Brasil.
Sua amiga de fé, 106,7.
Excelsior!
Sua amiga de fé, 106,7.
Excelsior!
Olha a hora, né? São 6 horas e 59 minutos, 6h59. Deixa eu só trazer um caso aqui, que a vítima falou com algumas coisas do Banco Master aqui, né? O Banco Master nasceu, né, de uma reestruturação da máxima corretora de valores, criada originalmente em 1974 e transformada em Banco Múltiplo, né? Banco Máxima, em 1990. A marca Banco Master foi adotada oficialmente em 2021, após a aquisição aí e reestruturação da instituição. O conglomerado, no entanto, teve suas operações encerradas pelo Banco Central em novembro de 2025, né, quando sua liquidação extrajudicial foi decretada. Depois vieram os escândalos. Né? E aí tem braços tentados, né, do Credit Sexta, né, que foi implantado aqui também no estado, em outros estados também, com descontos de empresários, de funcionários públicos. Né, e realmente o banco ganhou uma grande proporção. E muitos governos fecharam aí acordos com o Master, né, de previdência privada, né? E colocaram muito dinheiro, né, bilhões e bilhões. São Paulo, Goiás, né, e tantos outros estados. Aqui nós tivemos o Credit Sexta, que era um braço aí do Master, né? Mas é isso, né? São 7 horas em ponto na Bahia, 7 em ponto. Vamos trazer aqui as mensagens do nosso povo pelo 981-81-4037. 981-4037. Vamos aqui. Adual, homem das baterias, valeu, meu irmão. Vou trazer aqui também meu amigo Robert Nilson na sintonia, conectado conosco. E deixa eu trazer mensagens aqui da nossa redação, as matérias aqui da nossa redação, né? Mulher e ex-policiais são presos aí em operação contra grupo investigado por sequestro, hein? Vamos conferir.
Um ex-policial militar e uma mulher foram presos nesta terça-feira, dia 9, durante uma operação da Delegacia Especializada Antissequestro, contra um grupo investigado por extorsão mediante sequestro na região metropolitana de Salvador. Um policial militar da ativa segue foragido. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são investigados por sequestrar pessoas com antecedentes criminais, mantê-las em um cativeiro na localidade de Barra da Pojuca, em Camaçari, e exigir dinheiro em troca da libertação das vítimas. A mulher presa em Arembepe foi identificada como Tamires Souza Cruz, apontada como responsável pela comunicação entre os integrantes do grupo. Já o ex-policial militar Jackson Marques Rodrigues foi preso em Petrolina, em Pernambuco. Ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, posse de moeda falsa e adulteração de veículo. As investigações apontam ainda que o grupo é suspeito de envolvimento em homicídios, ocultação de cadáver e atuação como milícia na região de Pojuca. O terceiro investigado, o soldado Michael Ramon Sinésio Filgueira, continua foragido e, segundo a polícia, seria responsável por recrutar policiais e ex-policiais para atuar na segurança privada da organização criminosa. Durante a operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. O material recolhido será analisado pela perícia. Segue você, Almir Santana.
Bom, tá aí a informação, né? Um ex-policial, essa mulher e um policial da ativa que tá foragido, né? Envolvidos aí nessa operação aí, que investiga um grupo aí por sequestro, né? Por sequestro. É brincadeira, né, Vanessa? Quer dizer, até um policial que tava na ativa, rapaz, agora é foragido. 7:03, né? 7:03. Vamos lá, vamos trazer aqui o nosso Armando Mariani. Vem, seu Armando.
Ok, Almir. É sobre aquela informação da gripe, está aqui na íntegra. Atenção, hein? A campanha de vacinação contra a gripe continua a todo vapor em Salvador. A Secretaria Municipal da Saúde anunciou que os postos de saúde da capital baiana estarão com horário ampliado hoje, quarta-feira. Diversas unidades vão permanecer abertas até às 19h, cerca aí de 3 horas após o horário tradicional de funcionamento, que costuma seguir até às 16h. A ideia é vacinar o maior número de pessoas possível antes do início dos festejos juninos. Nos postos serão ofertados imunizantes contra a gripe, liberados para pessoas a partir dos 6 meses de idade e contra a Covid-19. Além de vacinas previstas no calendário nacional de vacinação para atualizar as doses pendentes. Além das unidades de saúde tradicionais espalhadas pela capital baiana, a campanha de vacinação também se estende ao centro, a sala de vacinação do Salvador Shopping e o ponto de imunização instalado pela loja Ferreira Costa, que fica localizada lá na Avenida Paralela. Então, essa é a programação de hoje, horário estendido pela Secretaria Municipal de Salvador. Você que não pegou a informação, então está aí confirmando tudo para você. Atenção, hein? Você mora em condomínio, residencial ou comercial, fique atento aí. Condomínios residenciais ou comerciais da Bahia contarão com pontos de recargas para veículos elétricos. Já em vigor, uma medida publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia ontem prevê a instalação por parte dos condôminos de estações individuais em garagens privativas, desde que respeitadas as normas técnicas e de segurança vigentes. A instalação vai observar os seguintes requisitos: compatibilidade com a carga elétrica da unidade autônoma, conformidade com as normas de distribuidora local de energia elétrica e da Associação Brasileira de Normas Técnicas, instalação por profissional habilitado com emissão de anotação ou registro de responsabilidade técnica e comunicação formal prévia à administração do condomínio. O morador que precisar da instalação deve comunicar formalmente à administração antes do início da instalação. No entanto, o condomínio não pode proibir a obra sem apresentar uma válida justificativa técnica ou de segurança, podendo ser notificado por órgãos competentes. Todas Todas as convenções devem estabelecer regras sobre a forma de comunicação, padrões técnicos e responsabilidade relacionadas ao consumo de energia elétrica ou eventuais danos. Então, né, observando essas recomendações, você vai ter sua recarga do seu carro, recarga elétrica. E os estudantes de Salvador poderão pagar apenas metade do valor da inscrição para participar de corridas de rua realizadas na capital baiana. A medida está prevista em um projeto de lei protocolado ontem na terça-feira na Câmara Municipal pelo vereador Théo Santana. A proposta estabelece o benefício da meia inscrição para alunos regularmente matriculados em instituições de ensino públicas e privadas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Caso seja aprovada, a medida valerá para as corridas de rua promovidas ou autorizadas pelo Poder Público Municipal. É lamentável, porque tenho certeza que o Marquinhos também vai lamentar isso aqui, viu, Marquinhos? Uma das atrações de forró mais tradicionais do Brasil, o cantor Flávio José, divulgou a agenda oficial de shows para o São João. Após impasses envolvendo a redução de cachê por determinação do Ministério Público da Bahia, Flávio José não se apresentará no estado neste ano. O Ministério Público da Bahia realizou uma reunião com representantes do cantor e procuradores municipais. A promotora Rita Torinho afirmou que o forrozeiro Flávio José recusou todas as propostas apresentadas. Ainda segundo a promotora, o representante de Flávio José chegou a sugerir que parte fosse destinada às obras sociais de Manduce, mas a proposta não avançou. Então, Flávio José está fora do período junino este ano, hein? E o nosso netinho realizou as redes sociais ontem para atuar quadro de saúde. Em tratamento contra um novo linfoma recém-descoberto, Netinho comunicou que a primeira sessão da nova fase de quimioterapia...
Deixa eu reforçar aqui, Armando trouxe aqui, mas deixa eu reforçar essa notícia sobre essas obras do VLT que vão provocar novos bloqueios na BR-304, viu, pessoal? Atenção que vai circular na região de Águas Claras. Preste atenção nessa notícia. O Armando trouxe, mas eu estou reforçando aqui, porque eu sei que essa região, você tem a nova rodoviária aí, é uma região que nesse período agora vai ter, né, muita movimentação. Então, eu vou reforçar aqui para as pessoas entenderem um pouquinho das mudanças, né?
Motoristas que trafegam pela BR-324 devem ficar atentos. As obras de construção do veículo leve sobre trilhos, o VLT de Salvador, vão provocar novos bloqueios e desvios na altura do bairro de Águas Claras. Segundo a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, as mudanças no tráfego acontecerão entre os dias 11 e 13 de junho, sempre das 10 da noite às 4 da manhã. De acordo com o órgão, os serviços serão realizados para a conclusão do contraventamento das vigas e a instalação das pré-lajes de concreto, estruturas que fazem parte da construção do elevado por onde passará o novo sistema de transporte. A área será devidamente sinalizada, mas a recomendação é que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência para evitar transtornos. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, né, meu povo? 7:11, né? 7:11, 981-40-37. É um canal aí para você mandar sua mensagem de áudio e texto. Ontem teve o PGP, né? É um programa de gestão participativa no subúrbio, né? Onde o governador Jerônimo Rodrigues participou. E já são mais de 10 mil, né? Propostas aí, propositivas, né? Onde as pessoas são escutadas, as comunidades, e as propostas vão chegando aí para serem avaliadas. E ontem foi a vez do subúrbio, né? Muita gente aí no Piripiri Hall, né? No Paripe Hall, né? Lá na região do subúrbio, né? Participaram aí desse evento. Né? Importante, né? Ouvir aí a população. 7:11, né? 7:11. Deixa eu trazer aqui o Almeida também conosco, né? Na sintonia. O José Antônio também. Geraldo, também aqui na sintonia. Evanilda Barros, obrigado, Evanilda. Seu Fernando Araújo aí na Travessa Petrobras, também conosco na região de Chiepe. A Dani Gomes, também com a gente conectado, né? A Júlia, o Zé da Saúde, valeu, seu Zé. Bruno, deixa eu aproveitar e falar. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Bernardo, né? Olha, a Prefeitura de Salvador entrega hoje, né, obra de contenção de encosta no bairro Daniel Lisboa, nessa quarta-feira, dia 10. Isso acontece, né, a cerimônia acontece às 9 horas, mas uma obra de contenção de encosta, dessa vez na rua Rio Branco, sem número, né, no bairro Daniel Lisboa. A intervenção integrada aí, integra as ações municipais de prevenção e redução de riscos em áreas suscetíveis a deslizamentos, ampliando aí a segurança para moradores da região. Participam da agenda aí o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas da CEINFRA, o Júlio Santos, e também o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Adriano Silveira, e outras autoridades municipais. Então está aí mais uma entrega aí de encosta aí no bairro Daniel Lisboa, aqui na capital baiana. Um abraço, meu amigo Bernardo. Bom dia, viu, meu irmão? 7:12. Olha, a hora 7:12. Meu amigo Carlos Vilela mandou uma mensagem aqui. Deixa eu localizar aqui, pai. A mensagem do homem aqui. Cadê aqui a mensagem dele? Roque Dedeu. Meu irmão, casa cheia ontem em Peripiri, viu? Valeu, meu filho. Maurício aqui também conosco. Almir, bom dia. Almir, gostaria de contar aí com a colaboração desse programa para fazer um apelo, né, em Embasa, que durante uma semana estamos aí sem água, né, nas torneiras. Eles fizeram um serviço e de lá para cá estamos aí com esse problema. A água não tem força aí e não cai, né? Segue aí a matrícula. Atenção, dona Embasa aí, viu? Matrícula 11-28-8011. 11-28-8011, né? 11-28-8011. Dá uma passadinha lá no Engenho Velho de Brotas, nessa localidade aqui, para cobrar, para verificar o que aconteceu. Vocês fizeram um serviço e após a realização desse serviço, a água não caiu mais. Né? Algumas chega na torneira fraquinho, não está caindo, né? E o povo está sem água, né? Cristina também conosco, né? Obrigado, Cristina. Cadê aqui? Zé da Saúde, também conectado. Um abraço a você, Zé. São 7:14. 7:14. Carlinhos Vilela, cadê sua mensagem, Carlinhos Vilela? Carlinhos Vilela está desaprendendo. Meu filho manda a mensagem sempre para aqui. 981-81-4037, né? Porque aqui eu já consigo colocar no ar, meu irmão. Cadê aqui? Se eu consigo localizar no outro número aqui, se ele me mandou no outro número. Não estou verificando aqui não, viu? Vou trazer aí o nosso Armando Mariano, enquanto eu procuro as mensagens aqui.
Ok, Almir. De volta então. Olha aqui, Almir. Ah, meu Deus, é cada um que aparece aqui que a gente nem acredita, viu, seu Marquinhos? Na véspera de São João, tem político brincando com fogo, hein? O problema é que a chance de se queimar na fogueira é alta. No fim das contas, melhor deixar os ateus por minha conta. Até porque o povo não tá tendo boas ideias nem para a plataforma de campanha. Enquanto isso, o soberano agradece o livramento. Fez até o cacique resgatar algo cada vez mais raro na política. E algo que faltou até ao tente outra vez mais. No caso dele, talvez, eu não entenda, né? Aí, é brincadeira, rapaz. Ninguém consegue entender as coisas, hein? Os profissionais da educação da rede estadual da Bahia receberam ontem os valores referentes a uma nova parcela do precatório principal do Fundep, além do abono extraordinário destinado à categoria. Ao todo, mais de 85 mil profissionais do magistério estadual são contemplados com benefício. Também foi efetuado o pagamento da nova parcela do precatório do Fundep, destinado a cerca de 87 mil profissionais da educação básica que atuaram na rede estadual entre os anos de 1998 e 2006. Então a grana está chegando, hein? Olha, a partir do próximo sábado, Salvador começa a vibrar oficialmente na sintonia da Copa do Mundo, com a seleção brasileira em campo, hein? Em diferentes bairros da cidade, a prefeitura montou uma programação especial para que moradores e visitantes possam acompanhar as partidas em telões instalados em diversas regiões da capital, além de curtir apresentações musicais gratuitas antes e após os jogos. A iniciativa chegará a Paripe, na Praça João Martins, em Cajazeira, Praça da Pronaica, em Itapuã, Prefeitura, bairro da Avenida Dorival Caymmi e Ribeira, final de linha da Ribeira. No dia 13, a programação musical reúne nomes como Timbalada e Leozinho Imperador em Cajazeiras, Iago e Gilberto e Forró do Tico em Itapuã, Daniel Vieira e Meio de Resenha na Ribeira, além de Felipe Peixinho, Sabor de Mulheres e Gigante do Brasil lá em Paripe. As atividades terão início às 5 da tarde. As atrações dos demais dias de jogo serão divulgadas posteriormente. Não vai faltar muita movimentação, hein, no dia do Jogo do Brasil, com telões instalados nesses locais. Aqui, ó, o nosso Sidney Magal. Você gosta do Sidney Magal, seu Mr. Santana, né? Meu sangue ferve por você. Grande sucesso, né, Marquinhos? Ícone popular que atravessou gerações, Sidney Magal escolheu Salvador para iniciar o ciclo de comemorações pelos seus 60 anos de carreira e fazer um registro audiovisual ao vivo desse momento histórico. No próximo dia 18 de julho, que é um sábado, na Concha Acústica do TCA, o espetáculo Baile do Magal celebra a trajetória desse artista teatral, latino, intenso, performático, que construiu uma história única na música popular brasileira às 7 da noite. Os ingressos estão à venda no Simpla e o espetáculo vai contar com participações especiais de Carlinho Brown, Zeca Baleiro, Sandra de Sá e Gil Melândia. Vamos curtir o Sidney Magal no TCA, dia 18 de julho, viu, seu Joaquim? Pega no ingresso aí que eu vou com você, tá bom? Ok, Almir?
Ok, meu irmão. Né? Olha, cerca de 7 mil fogos de artifício foram apreendidos. Agora começaram as operações desde da semana passada, que já tivemos aí registro de apreensões de fogos aí ilegais, né? Sendo apreendidos. Cerca de 7 mil unidades de fogos de artifício foram apreendidas durante a operação em chamas, que aconteceu na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Serrinha, Valença, Barreiras e Itabuna. Essa operação ocorreu ontem, terça-feira, dia 9, mas ninguém foi preso durante a ação deflagrada pela Polícia Civil. O objetivo da ação foi combater o comércio e o armazenamento clandestino de fogos de artifício impróprios aí para utilização no período junino. O que acontece muito, né? Às vezes o cara assim, vou vender fogo de artifício. Pega, compra um monte de fogo de artifício e bota na casa dele. Ele não, ele tá colocando em risco a vida dele, né? E de muitas pessoas. O local não é adequado. Para você vender fogo de artifício, tem que ser um local afastado, né? Tem que ter uma área aberta, né? Tem que ter toda, né? Todas as condições aí para não colocar em risco nem a sua vida, nem a de outras pessoas. E, infelizmente, as pessoas fazem isso, né? No meio de um monte de casa, o cara começa a vender na porta ali fogo de artifício, uma quantidade grande. Se pegar fogo ali, né? Qualquer incidente que aconteça, vai tudo pelos ares, né? E aí tem que haver a fiscalização para evitar que acabe em tragédia, né? As fiscalizações foram realizadas aí por meio da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados. A coordenação também realizou ações educativas com os proprietários dos estabelecimentos fiscalizados, orientando sobre normas para comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício. São regras básicas, né? O armazenamento tem que ter o lugar adequado para armazenar, tem que saber armazenar, transportar também é outro problema, né? Para não acontecer aí acidentes, né? E um acidente com fogo de artifício, meu amigo, termina mal, né? Termina mal. Imagina um cara com uma casa cheia de fogo de artifício, pega fogo, ou estoura uma bomba daquela ali, já era, né? Basta estourar uma, né? E aí o estrago está feito. E a gente já teve muitos acidentes aqui na Bahia, né? Estragos aí, pessoas mortas com essas explosões. 7:21, né? 7:21. Professora aposentada encontrada morta, rapaz, dentro de casa. Quer dizer, a pessoa trabalha a vida toda, né? Quando se aposenta, acontece uma tragédia dessa, né? Uma professora aposentada de 70 anos foi encontrada morta aí dentro da casa onde morava, na cidade de Santa Rita de Cássia, no oeste baiano. Segundo informações, né, iniciais, familiares arrombaram aí a porta do imóvel depois de estranhar o sumiço da vítima, desde o domingo, dia 7. O corpo da idosa tinha marcas aí de violência e estava em um banheiro. A suspeita inicial é de que ela tenha sido aí arrastada até o local após ser assassinada em outro cômodo da casa. O caso é apurado aí pela Polícia Civil. Conforme pontuou a corporação, a professora aposentada morava sozinha no local, mas costumava receber visitas de familiares. Testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer o caso. O corpo da vítima foi encaminhado aí para o Instituto Médico Legal de Barreiras, também no oeste do estado, onde passou aí por necrópsia. O nome aí da idosa não foi divulgado e não há detalhes aí sobre o velório e sepultamento. Que brutalidade, né? Quer dizer, senhora de 70 anos dentro de casa, alguém esteve lá com ela ou invadiu a casa, né? E a polícia precisa verificar se foi roubado alguma coisa, né, na casa também. E como a investigação aqui é pura, né, ouvir os vizinhos, né, se alguém escutou alguma coisa, viu alguma coisa, verificar câmeras também da região para tentar identificar o que é que aconteceu, né. Muito triste esse caso aí. 7h22, 7h22, deixa eu trazer aqui o Carlinho Vilela para falar conosco aqui. Diga, meu irmão.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. Almir, a CCR tem que rever o que está acontecendo nas estações de trem do metrô. O dia todo não tem horário mais para os metrô andar entupido. E tem que ter mais trem, Almir. A rodoviária foi lá para Águas Claras. E isso aí tá um inferno para o povo pegar o metrô, viu? E outra coisa, não estou vendo nenhum tipo de segurança no metrô. Um ou outro aparece de vez em quando. Acorda pra vida aí, viu? CCR, não sei quem é que manda nisso aí.
Acorda pra vida!
Valeu, Carlinhos. Um abraço, meu irmão. Atenção, pessoal da CCR. Aumentar esses números aí de trens, né? No horário da manhã. Nos horários de pico. E o Carlinhos relatou que até a tarde tá tendo esse problema, né? Congestionamento aí de muita gente, né? Muita gente. Eu sei que agora as pessoas agora preferem, claro, né? Todo mundo prefere andar de metrô que andar de ônibus, é uma realidade, não é? Transporte mais confortável, é mais rápido, tem ar-condicionado, né? Com certeza é muito mais confortável, mas também a concessionária tem que estar reforçando essa quantidade de trens, diminuir o tempo também. Não é? Diminuir o tempo de saída de um trem para o outro. Isso aí ajuda a diminuir a fila, né? Porque, como o Carlinho colocou aí, né? Tá ficando complicado. Aleluia, Maria.
Bom dia, Miss Santana. Que Deus já nos deu uma quarta-feira iluminada, abençoada. Para toda a sua equipe, para todos do mundo inteiro. Bom dia. Ficam com Deus.
Bom dia, né? Bom dia. 7h25, né? 7h25. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo aqui com um ouvinte nosso. Ele quer fazer uma denúncia gravíssima. Ele teve um imóvel, foi alugado, né? Precisou se ausentar de Salvador. A pessoa estava pagando o aluguel direitinho, mas depois, meu amigo, deixou de pagar o aluguel e tomou posse da casa do cara. Até botou até um muro. É brincadeira. E a gente vai bater um papo daqui a pouquinho com essa pessoa que pediu para fazer essa denúncia, né? Já tem processo, claro, na justiça, pedindo a reintegração de posse. E ele está sofrendo também ameaças, né? Imagine se fica um alerta aí para você que vai alugar um imóvel, ter o contrato direitinho. Se o cara deixou de pagar, bota logo na justiça para tirar, porque, infelizmente, existem pessoas desonestas que querem, né, aplicar golpe aí até tomar posse do que não é dela, né? Se o imóvel não é seu, agora imagine a desonestidade. O imóvel não é seu. Você alugou. deixou de pagar e depois quer virar dono. Olha que situação. E ainda ameaça o proprietário. Rapaz, que coisa. Isso aqui é em Salvador, pessoal. Isso aqui é em Salvador. Vamos para o intervalo que na volta eu vou fazer contato aí com o Ricardo Vieira para a gente falar sobre esse caso aqui.
Acorda pra vida. Cardeal FM. Conectada em você.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o doutor Ivan Paiva.
Dor no peito é uma situação muito grave. Ela pode ser um infarto. Então, se você sentir uma dor forte no peito, ou se essa dor irradia para o braço ou para o pescoço, ligue imediatamente para o SAMU 92 e peça auxílio a um médico. Ele vai lhe orientar como proceder e, caso seja necessário, ele enviará uma ambulância para prestar os atendimentos e encaminhar você para um hospital para o tratamento, caso seja um infarto do miocárdio.
106.1. De bem com a vida.
Conquistar que enche o peito, sentimento mais que comum.
Crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, governo do Brasil.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Acorda pra vida.
Olha a hora, né, meu povo? 7 horas e 32 minutos, 7h32, de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida. E a gente vai bater um papo agora com... Já conseguiu conectar aí, Marquinhos? Vamos conectar aqui já com o Ricardo Vieira, pra gente bater um papo com ele aqui, pra ele falar dessa situação, né? Ele falar dessa situação aí com relação a uma invasão de propriedade, o cara alugou, não tá pagando aluguel e ainda quer ser dono, né? Já tá aí o homem, já? Pronto, deixa eu dar. São 7 horas e 32 minutos agora. Dá um bom dia ao Ricardo Vieira. Ricardo, bom dia.
Muito bom dia, Almir. Tudo bem?
Tudo bem, Ricardo. Ricardo, eu estava comentando aqui sobre essa denúncia sua, esse apelo que você faz também à justiça. Você tinha um imóvel, você tem um imóvel, né? É proprietário de um imóvel aqui no centro da cidade, no Largo 2 de Julho. Esse imóvel foi alugado para uma pessoa. Essa pessoa pagava o aluguel e depois, de repente, deixou de pagar aluguel e agora está querendo tomar a sua propriedade, né? Tentando tomar a sua propriedade. Queria que você falasse um pouquinho, né? Desde que período tem essa celeuma, esse problema aí, que você está cobrando o aluguel, ele não está pagando e, inclusive, fez um muro, né, na sua propriedade. Fala um pouquinho aí desse caso que está na justiça, né?
Pois é, Almir, antes de mais nada, eu queria, na verdade, agradecer a você, dizer que eu acompanho o seu programa e realmente o que seria das pessoas menos favorecidas se não fosse essa oportunidade de poder explorar, né, a sua audiência, no bom sentido falando, para poder tentar conseguir algum êxito, seja na Embasa, na Coelba, na Justiça, porque eu sei que o seu programa ele tem muita audiência, é muito assistido, e eu tenho certeza que a Embasa, os coordenadores, os responsáveis, a Coelba, eles ficam ligados nisso, e eu quero que fique mesmo, porque o meu problema, o que eu vim pedir, apelo a você, é justamente sobre isso, tá? Eu vou contar um pouco da minha história, bem resumida. Eu sou cria do 2 de Julho, Almir Santana, eu moro no 2 de Julho há 30 anos, tá? Sou uma pessoa idônea, todo mundo me conhece, se a gente fizer uma sindicância no meu bairro, claro, tem as pessoas que não vai com a cara da gente, isso é normal, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, porém, você vai encontrar mais pessoas que gostam de mim do que, né, que falem mal. Então, eu sou uma pessoa idônea, sempre trabalhei. Eu tinha um lava-jato no Largo 2 de Julho há 18 anos, né? 18 anos no Largo 2 de Julho. E o que é que acontece? Com muito sacrifício, eu construí, Almir, com essas mãos que estão aqui, que Deus me deu, 4 kitnets em um terreno que eu tenho no 2 de Julho, certo? As telhas, Almir, comprei, só para você ter ideia, de 12 vezes, com muita luta, e paguei todas elas, vaso sanitário, né? E consegui, graças a Deus, consegui uma renda passiva, até para ajudar minha mãe mais, consegui uma renda passiva desses aluguéis. E uma certa vez eu coloquei esse cidadão lá, que era amigo meu, amigo entre aspas, a gente não tinha tanta amizade.
Conhecido, né?
Mas ele falou... Hein?
Conhecido, né?
Era um conhecido que se tornou amigo com o tempo, porque ele passou a ser vizinho de porta, ou seja, a partir do momento que eu consegui colocar ele como inquilino, ele passou a ser meu vizinho, então a gente foi diminuindo e estreitando o laço de amizade, entende?
Uhum.
Mas na ocasião, eu alugava meu kitnet por R$500, e ele falou, poxa, Ricardo, tô começando minha vida agora, tô querendo colocar umas freezer para comprar uns peixes, juntar e tal. Eu falei, bom, não era nem para morar, só para você ter ideia. E aluguei para esse cidadão. A proporção que ele ia lá segunda, quarta, sexta, dia de sábado, para cuidar dos peixes dele, né? E a gente foi estreitando a amizade. Eu fazia meu churrasco, aí até chegar ao ponto dele trazer a esposa com a filhinha de 12 anos, tinha um bom relacionamento com a minha família. E aí é que tá o problema, Almir. Ele já tinha segundas intenções e eu não sabia, né? Só que aí em 2022, isso 4 anos antes de 2022. Em 2022 eu tive a oportunidade, Almir, de mudar o meu cativeiro e dizer, poxa, vou tentar a vida em outro lugar, né? E peguei minha esposa e filho e fui para Portugal, certo? Fui para Portugal, eu tenho 3 anos e meio em Portugal tentando a vida lá, ok? A coisa não é fácil, mas a gente sabe como é que é, a gente é batalhador e a gente consegue. Só que, no que eu fui para lá, eu fiz uma reforma antes, eu poderia ter chegado em Portugal, Almir, muito melhor, né? Uhum. E o que foi que eu fiz? Eu preferi fazer um investimento reformei meu lava-jato para deixar o negócio funcionando, peguei alguns inquilinos, coloquei no kitnet, para quê? E se eu passasse alguma situação difícil lá, pelo menos eu tinha uma renda aqui no Brasil.
É, uma renda fixa já, né?
Para poder me segurar, né? Então, o que foi que eu fiz? Deixei esse cidadão e mais duas pessoas dentro do kitnet me rendendo X por mês de aluguel.
Mas você tem contrato com eles, direitinho?
Esse, eu tinha contrato com os outros, mas esse em especial, eu fiz o contrato com ele, Almir, e cheguei aí no cartório duas vezes. Uhum. Né? Na verdade, eu dei o contrato a ele para ele poder assinar e ir no cartório, e eu fui, cheguei a ficar na fila. Mas os cartórios de Salvador sabem como é que é, muita fila, eu sempre fui uma pessoa muito ocupada, eu deixei ele na fila e fui embora. Uhum. Por duas vezes, ele também não ficou na fila e foi embora. E aí acabou não reconhecendo firma.
Mas tá assinado, não tá, pelo menos?
É, ele não assinou, ele não assinou. Na ocasião, ele não assinou, mas bom.
Mas de qualquer forma, mas ele tinha, ele pagava todo mês, ele tem um depósito comprovando que ele pagava aluguel, né?
Almir, eu tenho um comprovativo, tudo. Tudo que eu tô falando, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade, né? Até com o seu público, desculpe. Porque tudo que a pessoa fala no ar, fala no entrevista...
Tem que comprovar.
Eu acho que ela... Ela tem que provar. Eu estou aqui com uma série de documentos, está vendo aqui, ó? São bastantes documentos que eu tenho aqui hoje, graças a Deus, que eu tive que recolher devido a esse rapaz, porque até isso eu tinha muito mais documentos que eu deixei dentro de um dos kitnets, uhum, ao qual ele invadiu, abriu, tanto os meus móveis, ele tomou posse, com uma pasta de documentos que ele deu fim, certo? Rapaz, ele jogou fora.
Que absurdo, né?
Eu não sei o que ele fez. Então, o que aconteceu? Ele, mesmo eu indo para Portugal, me... ele continuou pagando. Só que o plano dele era mais maquiavélico do que eu pensava. Porque o que é que ele fez? Ele começou a minar-me. Eu deixei câmera filmando tudo para poder controlar quantos carros eu lavava.
Sim,
está
acompanhando.
Aos poucos, o que é que ele fez? Ele começava a colocar essa câmera virada para a parede. Começou a persuadir o menino que trabalhava no Lava Jato, ao ponto de eu de persuadir ele, dizer: rapaz, Ricardo está em Portugal, tá ganhando dinheiro, você vai ficar aqui ganhando dinheiro e mandando dinheiro para Portugal, para Ricardo. Aí o menino, eu peguei ele no flagrante, me roubando, né, na ocasião, e botei ele para fora. Tudo que ele queria. Eu fui, aos poucos, cedendo ao que ele estava fazendo, sem saber que era uma arapuca para mim mesmo, entende?
Sim, sim, sim.
Então, minou os meus inquilinos, ao ponto de meus inquilinos atrasarem o aluguel e eu colocar para fora, né? Para poder fazer com que ele ficasse no
agora,
terreno.
Agora, assim, Ricardo, porque ele começou a atrasar a partir de quando o aluguel, não pagar mais aluguel?
Quando eu fui em 2022, eu cheguei em Portugal em dia 30 de novembro de 2022, ele continuou pagando o aluguel. Quando chegou em junho, né, ele, aí que o plano dele começou a entrar em ação, ele disse para mim que tomou um prejuízo de 120 mil reais, Almir. Na verdade é o seguinte, só para você ter ideia, ele, como cuidava de peixe, você sabe que 120 mil reais de peixe,
é,
de lagosta,
ele comeu. Ele quis aplicar, né, um golpe em você, né?
Pois é, ele na verdade disse que ele começou a cuidar de lagosta lá dentro, uma coisa que é completamente irregular, ilegal.
Até para fazer isso ele tinha que lhe comunicar, né?
Pois é, aquela história, quando o gato não tá, o rato passeia, né? Então, como eu não estava no local, eu sempre tive, Almir, contador de água e contador de luz, tudo no meu nome. A água de lá estava no nome da minha esposa e a luz no meu nome. Então, nunca tive necessidade de fazer gato. Eu tinha um lava-jato. Há 18 anos, eu acho que se eu tivesse um gato, a prefeitura, a Coelba, a Embasa, eu acho que ela tinha como descobrir, eu já estava preso.
Sim,
né?
Com certeza.
Mas o que aconteceu? Então, nunca tive, sempre foi uma pessoa idônea. E ele alegou, ele colocou um gato, sem eu saber, lá no local, e colocou as freezer dele, porque ele devia contar muito, colocou as freezer dele para poder consumir, usar esse gato. E, por incrível que pareça...
A Coelba foi lá, cortou o gato.
Deu um problema de luz, ou acho que cortaram o gato, não sei o que foi que aconteceu. A freezer dele ficou 3 dias sem...
É, você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, não é?
Ficou sem refrigeração. Se tivesse ligada na luz, ele poderia exigir da Coelba. Ele
exatamente,
não exigiu porque justamente ele estava irregular. O que é que acontece? Simplesmente, né, ele passou...
Eu acho que isso aí foi um álibi para ele começar a criar problema, né?
Justamente. Então,
um
o que é que ele fez?
Porque
disse que a partir daquele momento eu devia para
ele... Não tem
você
mesmo como proprietário do imóvel, você não teria nenhuma... Se faltou energia, se cortaram a energia, qualquer problema que teve, Ele que a energia sendo dele, como inquilino, ele teria que pagar a energia dele, não é? Você, pois como é. Proprietário, não tem responsabilidade nenhuma. Né? Nenhuma.
Pois é. Mas eu estou contando na íntegra, Almir, porque o seu público, ele vai dizer, meu Deus, ele mesmo vai tirar as conclusões, né? E até os órgãos em base com a Coelba para poder perceber que é estapafúrdia a situação.
Agora, né? Agora eu queria então saber de você o seguinte, ele depois desse fato aí, né? Ele começou a lhe cobrar, ok.
Agora... Ele começou a me cobrar 120 mil, ele disse que eu dei um prejuízo nele de 120 mil e que naquele momento...
Você
ele
nem no Brasil estava, como é que você deu um prejuízo do cara de 120 mil, né?
Que aconteceu, Almir? Uma certa vez, né, que eu tinha um menino que ia lá, limpava, colocava comida para os meus cães. E aí, o que foi que ele fez? Ele comprou areia, bloco, cimento e colocou lá. Quando eu vi aquilo no meu terreno, eu de lá de Portugal, falei, poxa, o que é isso? Edinaldo, o que é isso? Você vai fazer alguma coisa? Ele, não sei de quem é isso, não. Isso apareceu aqui hoje. Perguntei para o meu vizinho, que é o que foi uma pessoa de minha extrema confiança. Ele perguntou, não sei não, mas fique tranquilo, você vai ter surpresa por esses dias. Quando ele me falou isso, eu estranhei, porque era uma pessoa de minha confiança que não me tratava mal, de repente começou a me tratar. Quando eu fui perguntar para o cidadão, que o nome dele chama-se Melô, o vulgo, né? Melô, uhum. O nome dele é Orlando, o que foi que aconteceu? Ele simplesmente disse, rapaz, esse material é meu, eu vou suspender o muro aqui, vou dividir seu terreno.
E suspendeu, né?
E a partir de hoje, você me deve 120 mil. Se você não me pagar, o terreno você vai perder esse terreno. Eu dei uma gargalhada brincando, achei até que era brincadeira, porque eu fiquei tão assustado. E, na verdade, depois disso, minha vida tem virado, me desculpe o termo, um inferno, né? Porque de lá eu não conseguia resolver muita coisa, porque você sabe como é a vida do imigrante. Eu não podia vir aqui, porque eu não tinha residência, então tipo estava aprisionado num país sem poder sair. Se eu saísse e viesse para cá, eu não voltava mais. Uhum. É normal isso. Hoje, graças a Deus, minha vida está regularizada, eu já tenho residência e eu posso ir e vir, né? Então agora eu vim para ficar realmente, para poder resolver essa situação. Estou instalado aqui, sendo que, Almir, eu estou com segurança quase que 24 horas.
Você está sofrendo ameaça, Ricardo?
Hein?
Você está sofrendo ameaça?
Eu sofri ameaça de lá, muitas pessoas... O artifício que ele teve foi esse. Ele ligou para o meu vizinho e pediu para uma pessoa se passando por traficante, dizendo que na ocasião teve problema comigo e que esse rapaz foi preso, virou frente dentro da cadeia e que agora quer minha cabeça e que ia arrancar minha cabeça quando me encontrasse.
Isso tudo está registrado no boletim de ocorrência, na justiça aí? Você que construiu advogado, né?
Eu tenho tudo, Almir, tudo aqui, ó, boletim de ocorrência, inclusive na primeira delegacia, inclusive na quinta delegacia, porque além disso, ele proíbe minha mãe de entrar, que tem 80 anos no local, né? Ele proíbe minha mãe de entrar, ela tem 80 anos, e o que é que acontece? Ele ameaçou, falou um monte de coisa, minha mãe tem problema de depressão, Almir, minha mãe já teve câncer, é uma pessoa muito, hoje está sadia, graças a Deus, mas teve muito doente devido a essa situação. Quando eu disse que eu ia voltar, minha mãe ficou doente. Chegou a tomar 10 remédios.
Assustada, né? Assustada. Agora, Ricardo, ele colocou energia e água no nome dele, foi?
Agora, o absurdo é esse. Depois dele ter colocado um vizinho contra mim, Almir, esse vizinho ficou contra mim porque o que foi que aconteceu? Quando o traficante ligou para mim lá em Portugal, eu resolvi. Rapaz, não sei o que e tal. Só que quando ligou pro meu vizinho ficou desesperado. E aí ligou para mim, eu falei, cara, isso é mentira.
Olha, aí um alerta muito grande aí para a Secretaria de Segurança Pública, não é? Porque um caso desse aí envolve segurança, né? Porque um cidadão que invade a casa de alguém e ainda se envolve, né, com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, não é? Precisa, né, de investigação da Secretaria de Segurança Pública. Esse cara trata com quem? Faz o quê? Alguém que invade a casa de alguém é criminoso. Toma, quer tomar um imóvel de alguém?
Eu estou no seu programa aí, que é líder da audiência, nesse horário, justamente para isso. Para que a Secretaria de Segurança Pública, a própria Justiça, a Embasa Coelba, possa tomar providências. Inclusive, ele falsificou o documento, que é onde eu vou chegar agora, eu vou resumir mais para você. Eu só estou contando essa parte do vizinho para você ver como ele minou a situação. Uhum. O vizinho falou, poxa, quando o traficante ligou, olha quem atendeu para apaziguar a situação. Ele deu o telefone ao próprio Melô, ao próprio Orlando, e o Orlando simplesmente disse, não, cara, o vizinho não tem nada a ver, não. Seu problema é lá com o Ricardo, etc. O menino aqui é meu e tal. E simplesmente o traficante falou pra ele, tá bom. Já que ele não tem nada a ver, eu vou deixar ele em paz. E o Antônio simplesmente disse: Ricardo, você me deixou aqui para morrer. Agora eu tô com o Orlando. Você tá entendendo a situação?
E passou a minha vida. Mas eu quero que é o importante, Ricardo. Com relação a Embase e a Coelba. Embase e Coelba. Ele conseguiu colocar no nome dele, sem documento nenhum. Como foi que ele conseguiu colocar a Embase e a Coelba no nome dele? Porque aí a Embase e a Coelba tem que exigir documentação da pessoa para poder fazer essa documentação.
Eu vou colocar aqui justamente, Almir, para poder eu te dar o número do protocolo, você poder falar no AI, porque o que é que acontece? Eu fui na Embase pessoalmente, né? Quando eu estava em Portugal, minha irmã foi lá e pediu para que a Embase, para saber o que é que aconteceu, porque estava no nome da minha esposa, né, que é a Itamara. Simplesmente ele fez um contrato de compra e venda falso, reconheceu firma, não me pergunte como, com a assinatura da minha mulher. Agora imagine,
falsificou
minha mulher
a assinatura
comigo, minha esposa comigo em Portugal há 4 anos, meu amigo, 3 anos e 6 meses. Como é que ela vai assinar um documento? Fala para mim.
E cadê a comprovação do pagamento? Né? Cadê a comprovação do pagamento?
Pois é, e ele pegou simplesmente, fez um contrato de compra e venda, pegou a assinatura dela dentro dessa pasta que ele roubou, ele tomou posse dentro do kitnet, deve ter copiado e colado e reconheceu o firma de uma forma arbitrária, eu tenho certeza disso. E o que foi que fez? Chegou na Embase e apresentou esse documento como proprietário. E a Embase foi e trocou a titularidade.
Como é que eu soube? Para a Embase, assim, para a Embase ela recebeu a documentação, ela não tem que verificar se é falso ou verdadeiro, né? Mas ao momento que você acionou a justiça, você pode pedir ao juiz do processo, dizer assim, olha, para fazer a perícia sobre a documentação e mandar uma liminar para a Embase, uma decisão para a Embase, para que corte, né?
Porém aí, quando a minha irmã foi na Embase, ela explicou e mostrou, inclusive, a escritura e o IPTU, que está no nome da minha mãe. E a Embase automaticamente foi e mudou novamente para o nome da minha mãe.
Uhum.
Mostrou o boletim de ocorrência que foi feito na primeira delegacia e na quinta delegacia. A Embase, ela errou a partir desse momento, que ela era para ela colocar um sinal vermelho lá, dizendo que havia alguma arbitrariedade. Simplesmente quando eu cheguei agora...
Mas ela precisa de uma decisão judicial, né? Ela precisa de uma decisão judicial. Isso aí você tem que provocar com sua advogada, que mande uma decisão judicial para a Embase para que faça alteração. Entendeu? Para que faça relação, porque a Embase é um órgão de perícia, ela não pode. Eu vou periciar, vou analisar se é falso ou se é verdadeiro, né? Não pode fazer isso.
No momento que eu dou uma queixa na polícia, eu dou uma queixa na primeira delegacia e a Embase sabe disso, ela já tem que ligar as antenas dela, porque alguma coisa tem de errado.
Mas ela não pode tomar nenhuma decisão sem a justiça, entendeu? Ela precisa de uma decisão da justiça, ou seja, sua advogada precisa pedir a um juiz uma liminar para que corte lá o fornecimento e que também retire o nome da pessoa que está em forma irregular. Entendeu?
Eu já fiz isso, inclusive eu voltei agora no dia 29 e ele teve lá um dia antes, no dia 28, e mudou de novo a titularidade. O problema está aí. Ele apresentou o mesmo documento.
Então, peraí, deixa eu entender. Você conseguiu uma decisão de um juiz para chegar na Embase, para mandar cortar, fazer tudo, foi feito isso?
A própria Embase fez isso e me disse que ia ficar nesse jogo de empurra 10 vezes se fosse necessário. Se ele voltasse lá novamente, ia mudar. Se eu apresentasse a escritura, que ia mudar de novo para mim. E se ele apresentasse, ou seja, ia ficar nesse carrossel.
Ela já é um alerta, né? Porque já é um caso que já tem um conflito na justiça. Mas o certo mesmo, Ricardo, é que haja uma determinação judicial e que não haja mais essa mudança, porque existe um processo e tal, tal, tal. Aí sua advogada precisa fazer isso, pedindo ao juiz. Porque ele vai mandar esse comunicado para a Embase vai bloquear essa matrícula aí, no nome só de uma pessoa, e qualquer decisão para ser alterada lá, que seja feita, só seja feita através da justiça, para poder acabar com essa confusão aí. E isso é um ponto, né? Mas o principal ponto é você reaver sua posse, né? Como é que está o processo aí na justiça com relação à reintegração de posse?
Pois é, na verdade, assim, você sabe que a distância não favorece muito. Por eu estar distante e não poder ter vindo para cá, eu fui indicado uma advogada, e a advogada, na verdade, ela se equivocou com o processo. Era para ela entrar com o processo de despejo, ela entrou com o processo de reintegração de posse, tá? E aí o que acontece? Esse rapaz conseguiu conturbar esse processo e virou um problema, ou seja, uma coisa que podia estar completamente ao meu favor, né? Ele criou um certo tumulto dentro do processo. E o juiz, a vantagem é que o juiz não chegou a olhar o processo, porque como a advogada era muito fraca, eu já destituí ela, eu já agora contratei um outro advogado mais competente, uma equipe mais competente, e o juiz não chegou a olhar o processo, não chegou a olhar a minha defesa, não chegou a olhar nada, porque ele me deu o exemplo seguinte: a justiça, como é que funciona, cara? É como se fosse um presente. Se você entrega um presente e a embalagem está lascada, a pessoa, né, não aceita, tipo, não consegue olhar o que tem dentro. Então, o juiz, ele nem conseguiu olhar o processo principal, porque a peça inicial estava com problema. Sim, só que tem um detalhe: eu não posso fazer nenhum tipo de acusação, mas essa advogada, a primeira coisa que ela me falou foi o seguinte: o advogado da parte me ligou e ele é meu amigo de faculdade. Eu vou tentar conversar com ele para ver o que é que a gente consegue. E depois desse dia, só foi tumulto, só foi coisa errada, só equívoco. E eu perdi um ano e meio da minha vida, Almir, além de perder o dinheiro todo, porque eu paguei todo o centavo que eu devo pra, que eu devia para ela, ainda perdi na justiça um ano e meio. E agora, em dezembro, ela entrou com ação de despejo. Agora, nesse momento, eu já estou bem assistido, estou com a equipe, eu não vou falar o nome da equipe, mas eu estou com uma equipe muito de nome aqui em Salvador, né? E realmente, ele vai entrar agora com tudo que eu tenho, não é pouca coisa não, amigo. Eu tenho muita coisa, eu tenho todas as documentações, eu tenho todas as provas, né? Esse rapaz...
Não, primeiro passo, você tem a escritura do imóvel, né? Ele pagava aluguel, então não tem por que ele tomar o seu imóvel, né? A justiça, claro, que vai...
O próprio IPTU, é o nome da minha mãe. O próprio IPTU e a escritura está no nome da minha mãe, hoje, atualmente. Só para você ter ideia.
Agora, fica um alerta aí nesse caso seu aí, para as pessoas que alugam imóveis, né? E de repente precisam se ausentar para tomar todo tipo de cuidado, né? Todo tipo de cuidado, porque... Como você falou, no início as pessoas se mostram amigas, né? Depois, quando o cara está distante, aí se apresentam realmente, né? Como lobo, né? Como lobo mau, e aí de repente...
O que eu posso dizer de mensagem, Almir, para que as pessoas não passem pelo que eu estou passando, é que esqueçam e coloquem de lado amizade e negócio.
Tudo tem que ter contrato.
Façam o contrato, reconheça a firma, tudo direitinho.
E se atrasou, meu amigo, já era, né? Tem que pedir... O imóvel de volta, meu irmão, infelizmente estou entrando aqui. Você tem tantos dias para deixar o imóvel aqui, protocolar isso, né? E não deixar correr, né? Não deixar correr.
Pois é, Almir, então é assim, estou passando por isso, mas graças a Deus, hoje eu estou instalado aqui em Salvador.
Mas o importante, né, é que você tem a documentação, você tem toda a documentação. E isso, claro, pode até demorar uns dias, mas a justiça com certeza vai lhe favorecer, porque você é o dono do imóvel, né? E o cara alugou e deixou de pagar e quer se apropriar do imóvel. É difícil, viu? Entender as pessoas que desonestidade.
E os artifícios covardes, né? Ligando para as pessoas, ameaçando meus vizinhos. Eu não vou citar nome, claro, dos vizinhos, mas ameaçando meus vizinhos, tentando coagir.
Tudo isso você tem que colocar no processo, né? Registrar queixa, né? Mandar, inclusive, a própria justiça levantar a ficha corrida do cidadão, se o cara já tem problema com a polícia, né? Tudo isso, né? Tudo isso.
Pois é. O que está sendo feito, tá? Eu dei fiz um boletim de ocorrência de estelionato. Tudo a polícia já está sabendo. Agora, Almir, o problema da polícia é que a polícia, para intimar o cidadão, para ouvir o cidadão, é um ano, Almir. Um ano. A Secretaria de Segurança Pública. É incrível isso, Almir. Esse cidadão ainda não foi chamado na delegacia, mesmo sendo delegacia do idoso. A minha mãe idosa da idosa, com 80
anos. Sua mãe tem quanto? 80 anos. Já era para ter sido chamado para ser escutado, né? Aí vai nossa, aqui, nosso repúdio aqui com relação à Secretaria de Segurança Pública para já apurar também isso, né? Essa questão aí da esfera criminal, né? Da esfera criminal, porque tem a parte da justiça.
Eu vou na Secretaria de Segurança Pública direto, porque eu já fui na delegacia do idoso e não resolve. Não resolve, e eu vou na Secretaria de Segurança Pública falar com o delegado-chefe para ver o que é que ele pode fazer, porque é uma situação estapafúrdia, é uma situação complicada. A minha mãe tem 80 anos, ela não pode esperar tanto como eu posso, como você pode, entende?
Com certeza, com certeza. É um caso que precisa aí de ser acelerado, né? Ser acelerado. Mas ok, cara, mas vamos acompanhar esse caso aí. Desejo para você aí boa sorte, né? Não é fácil. É uma luta aí, mas tenho certeza que você, pela documentação que você teve, você me mostrou aqui, me mandou toda a documentação, os processos, tudo aqui direitinho. Não tenho dúvida que você vai conseguir sim seu imóvel de volta e afastar esse cidadão daí, né? Afastar esse cidadão daí que precisa responder criminalmente, né? Pelas falsificações de assinatura, né? Por colocar um imóvel, contas de água e luz do imóvel que não é dele. Então são muitas irregularidades aí que ele precisa responder junto à justiça. E aí, claro, os advogados precisam acompanhar esse caso e cobrar, né? e cobrar aí do juiz que vai julgar esse caso aí para acelerar, meu irmão. Porque se o advogado não ficar em cima, não sai, viu?
Almir, eu que agradeço a sua audiência, agradeço a você. Deus lhe abençoe em estar externando essa situação, que eu preciso que realmente a Embasa, a Coelba, a própria Justiça, Secretaria de Segurança Pública, a primeira, o delegado titular, né, o plantonista, ele precisa saber disso, a própria delegacia do idoso precisa saber da situação e começando a fazer uma triagem.